Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. E eu quero começar o episódio de hoje dando link para uma lista, um colega meu de trabalho, Mário, que me repassou. É uma lista sobre vieses cognitivos. É, na verdade, um artigo naquele Medium, não sei como é que se fala o bendito Medium, que é aquela plataforma de artigos que aparentemente ganhou aí, né? Um papel novo, sobretudo entre especialistas. Eu estou vendo que muitos colegas que são técnicos ou que são especializados em alguma disciplina acabam usando o Medium para publicar artigos um pouco mais especializados. Eu não imaginava isso. Tem uns artigos lá meio abandonados, umas coisas meio confessionais. Então, mas de qualquer maneira, o artigo é sobre vieses cognitivos. O que são vieses cognitivos? Viés. Você fala, eu não quero ser julgado por aquele juiz porque ele tem um viés. Essa professora tem um viés. Viés é qualquer desvio da imparcialidade. Né? Então você pode achar que, por exemplo, alguém que por alguma razão ideológica, ao julgar ou emitir uma opinião, ela vai ter um viés. Ou seja, a sua opinião pende para um determinado lado por alguma razão qualquer. Né? Isso chama um viés. Em inglês chama bias, B-I-A-S. Né? Acontece que, pela maneira como a percepção humana, a memória humana, a natureza humana, por assim dizer, funciona, a gente vem com alguns vieses embutidos. E é extremamente interessante perceber que o quanto a gente é prisioneiro dessas coisas que, na verdade, vêm junto, fazem parte do pacote. É muito difícil você escapar disso. Então, aqui tem como é que começou essa história? Eu encontrei um artigo na Open Culture, que é um site que eu adoro, que só fala, é super bem intencionado, só compartilha conteúdos legais e tal. E aí eles primeiro fazem uma seleção de 20 e tantos vieses cognitivos, e aí eles apontam para o artigo que eu já conhecia na Wikipedia, que tem 185 vieses cognitivos. E aí esse colega meu generosamente apontou para um artigo no Medium que tem isso em português. Então eu vou dar o link aqui. Viés cognitivo, por exemplo, é você achar que, e isso parece ser inevitável, que quando você tem duas turmas, né, a sua turma e a outra turma, você sempre vai achar que a outra turma ela é mais ou menos homogênea e desinteressante, e você sempre vai achar que a sua turma ela é muito rica e interessantíssima. Ou você vai achar, né, quando você assiste jornal e vê notícia ruim, né, você vai achar que o mundo está acabando porque a nossa percepção dá mais destaque a notícias ruins do que a notícias boas. Então, mesmo que você tenha uma dieta relativamente balanceada de notícias, você vai acabar ficando com a impressão de que o mundo está acabando. Então tem uma série de vieses. Eu gostaria de ter aprendido muitos deles na minha infância, porque ia me prevenir, ia me vacinar contra uma série de estupidezes. Então, olha, dê uma lida nos vieses cognitivos, percebo quanto a gente é refém, né, de completas tolices, e como é difícil muitas vezes você escapar do que parece ser uma reação natural. Por exemplo, o viés de confirmação. Você tende a achar que aquilo que você já viu inúmeras vezes, etc. e tal, é verdadeiro simplesmente porque concorda com a maneira como você vê o mundo. Então tem ali uma série de vieses mais bem explicados, eu não vou conseguir explicar isso aqui num episódio só, mas eu acho a leitura deliciosa, tá? Fica aqui a recomendação. Tem uma notícia aqui, bom, é engraçado essa história do negativo, né? O fato da gente se deixar impressionar mais por notícias negativas, e vou fazer aqui um parêntese. Eu tenho me esforçado para ler autores, por exemplo, como Steven Pinker, ou como até mesmo Bill Gates, quando está chamando a atenção para aquele livro Factfulness, tentando ler autores que chamam a nossa atenção para o progresso, para as coisas que vêm melhorando. Por que isso? Porque talvez por essa coisa de viés cognitivo, eu sempre tenho a impressão que as coisas estão piorando. E pode ser só isso, pode ser uma ilusão, né, da minha memória, uma ilusão dos meus sentidos. Né? Mas é difícil você ser otimista com uma notícia dessas. Por exemplo, o Washington Post está dizendo que, pelo menos nos Estados Unidos, a energia gerada pelo carvão aumentou em 2018. Ou seja, apesar de todos os esforços, né, de conter poluição, aquecimento global e tal, o carvão aqui cresceu 2,3%. Ah, não, na verdade, não, a história é a seguinte: a demanda por energia mundial cresceu, no globo inteiro 2,3%. Aí o que acontece? Quer ver? Ó, o combustível fóssil acabou atendendo essa demanda, 70% dessa demanda vem de combustível fóssil. E aí não é só Estados Unidos, não, eles estão falando aqui da Ásia também. Ou seja, as pessoas estão querendo aumentar o seu padrão de consumo, o seu padrão de vida, isso demanda por muito mais energia. Lembremos-nos que um americano médio gasta 7 vezes mais energia do que um humano médio, né, no planeta. A questão é que quem está gerando essa energia é carvão. Isso não é legal, não é uma coisa que vai animar. Eu vou dar uma notícia aqui interessante também sobre a viabilidade de energia talassomotriz. O que que é uma energia? Como é que chama? Uma usina elétrica? Isso é movido energia do mar. Talassos em grego quer dizer mar, né? Então, você tem como gerar energia a partir das marés, a partir das ondas, a partir das correntes marinhas. E a vantagem disso é que isso não para, né? E é bastante previsível. As marés são bastante previsíveis há muito tempo, há mais de 100 anos. Eu estive recentemente no Museu de Ciência em Londres e um cara tinha construído uma máquina analógica, uma máquina mecânica, para prever a altura das marés, né, com muita antecedência. Então, as marés têm um fenômeno bastante regular e se você conseguir captar, né, ou transformar essa energia toda, que é brutal, né? Mas você não consegue parar uma maré. Se você consegue transformar isso em energia elétrica, você pode alimentar milhares de casas com instalações relativamente simples. É lógico que não é fácil você construir um negócio que resista à água do mar, que é salgada, que é super corrosiva, e tem, sei lá, craca, tem aquela zona toda aqui que é o mundo marinho. Tem ondas, tem tempestades, mas se você conseguir passar por cima desses obstáculos, isso pode salvar a pátria em muitas regiões costeiras. Então, eu vou dar um link para esse artigo que também eu li agora de manhã e eu achei bacana. Eu não ia comentar um artigo que saiu esses dias sobre uma descoberta revolucionária, científica, ligada ao grafeno. Grafeno é praticamente uma coisa do Harry Potter, né? Parece ser uma coisa mágica. Grafeno é uma substância que a ciência descobriu que tem propriedades absolutamente fabulosas, mas que sempre fica nessa história das propriedades fabulosas do grafeno. Mas e aí, o que que você faz com isso, né? Não é tão fácil assim você conseguir aplicar essa história toda. O que é o grafeno? Bom, imagina grafite, o seu lápis tem grafite. Grafite é carbono, né? Aliás, a diferença entre grafite e um diamante é só a maneira como os átomos estão organizados, né? No diamante, os átomos de carbono estão organizados de uma maneira X, que dá muito mais trabalho, porque precisa de muito calor, muita pressão e tal, e é muito difícil colocar os átomos naquela estrutura. Mas uma vez que está naquela estrutura, é uma estrutura estupidamente sólida, né? Como você mede, inclusive, a dureza de qualquer substância comparando com o diamante. Pois bem, os mesmos átomos, dependendo de como você organiza, podem virar grafite, que, convenhamos, não é a coisa mais dura do mundo. Pois bem, algum tempo atrás os caras descobriram que se você pegar grafite, raspa num papel, ou então pega um blocão de grafite, você pega durex, uma fita adesiva, gruda e puxa, gruda e puxa. O que acontece? Uma camada muito fina de átomos de carbono gruda no durex, né? E essa camada muito fina, ela se estrutura, ela pode ter um átomo só, pode ser uma. Imagina que coisa louca, uma camada de um átomo. E ela se estrutura de uma maneira tal que ela tem propriedades extraordinárias. Essa camada de um átomo de átomos de carbono tem propriedades de supercondutividade, resistência mecânica. É uma coisa espetacular, mas é um negócio com um átomo de espessura, né? Você faz isso com fita adesiva e grafite de lápis. Mas só que você produzir isso em quantidades industriais não é tão simples, não é tão prosaico assim. Então tinha um artigo aqui dizendo de propriedades extraordinárias, mas toda hora tem algum artigo sobre propriedades extraordinárias do grafeno. Mas tem uma, na sequência eu li um artigo que eu achei interessante, que é o seguinte: os caras combinaram o grafeno, né, que é essa maravilha, né, cheia de potencial, com outra técnica que também é freguesa aqui do radinho, que é a história do CRISPR, que é de manipulação genética, e fizeram um aparelho portátil para detectar problemas genéticos. Como assim? A história é a seguinte: CRISPR, como eu sempre comento aqui, é uma técnica de você manipular, né, o DNA que a gente aprendeu com as bactérias. As bactérias criaram enzimas que, em princípio, você falou: olha, é o seguinte, está vendo esse pedacinho de código aqui? Vai, procura lá, né, se você encontrar, arranca. É tipo isso, você dá lá uma fotinho de alguém, você dá lá o RG de alguém, ou de um pedaço de DNA, essa enzima é capaz de ir lá e identificar e cortar. Pois bem, é super específico, né? É uma coisa muito, 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 muito específica e muito exata. O que acontece? Vamos imaginar que você queira detectar um problema genético X, que corresponde, na verdade, a uma sequência, né, genética. É uma sequência de código, por assim dizer. Você pega uma enzima que tenha sido treinada para responder especificamente aquele código. Ela não responde a mais nada. Se ela encontrar exatamente esse código, ela, blum, gruda nesse código. O que você faz? Você pega essa enzima e prende essa enzima no grafeno. O grafeno fica ali bonitinho com essa enzima presa. A hora que passa um DNA e essa enzima reconhece aquele pedaço de código, ela gruda, e isso o grafeno percebe e muda as propriedades elétricas. Então você tem um circuitinho, né, ali monitorando o grafeno, e ele percebe quando essa enzima reconheceu uma sequência genética e pum, ele aponta: olha, encontrei. Bom, estou simplificando aqui também, é o que eu entendi, também não sou nenhum gênio, né? Mas o que é interessante é que isso permitiria que, por exemplo, um médico no laboratório conseguisse em minutos identificar uma anomalia genética. Isso pode ser útil porque, por exemplo, na hora de recomendar um tratamento, uma medicação, é sabido que algumas condições genéticas fazem com que você precise de mais ou menos medicação para ter o mesmo efeito. Então, de repente, para o cara saber que dose que ele tem que te dar, ou se faz algum sentido te dar aquela medicação, ele pode fazer esse teste na hora, usando aí um aparelho que, em princípio, combina duas técnicas completamente opostas, né? Grafeno e CRISPR. Ok, me estendi. Desculpa se o radinho às vezes mergulha em assuntos um pouco esotéricos, mas vamos lá. O que mais que tem aqui de que acho que vale a pena comentar com vocês? Eu comentei em algum episódio anterior da crise dos opioides nos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão vivendo praticamente uma epidemia, né, de gente se viciando em medicamentos opioides, que são medicamentos contra a dor. E aí, não sei se foi o Washington Post ou se foi o New York Times, chamou a atenção do papel de uma família, né, na disseminação desse tipo de medicamento, ou então na escala que essa crise tomou. A família Sackler. A família Sackler é dona de um laboratório. Esse laboratório produz alguns dos opioides mais usados. E aí descobriu-se que ela fez inúmeras estratégias, algumas delas relativamente comuns na indústria farmacêutica, mas comum não quer dizer necessariamente bom, pelo contrário, né, de induzir os médicos a receitarem demais, receitarem a torto e a direito, iniciativas para tentar minimizar o risco. Então eles alegremente, né, criaram um império farmacêutico, um lucro fabuloso, minimizando os riscos, estimulando o uso desnecessário e agravando uma crise que mata a gente pra caramba. Tem cidades que estão numa condição econômica pior, em que o consumo de opioides é um problema de saúde pública. Pois bem, essa família é muito rica e ela costumeiramente dava dinheiro para instituições, como por exemplo museus. Agora vem aquela coisa que eu acho bacana, né, que é a história da ética, né, da ética pública. Museus estão recusando doações da família Sackler. Isso é muito interessante, né? De que adianta ter dinheiro se você não consegue posar de bacana com o seu dinheiro? Essa é uma questão interessante. Imagina se aqui no Brasil, né, a gente deixasse de aceitar reservas de gente que tem dinheiro sujo ou qualquer coisa, né? Uma joalheria falar: desculpa, eu não vou aceitar o seu dinheiro porque você tá foi condenado não sei aonde, ou então a sua empresa. Imagina que legal se alguém que tivesse grana tivesse algum tipo de atrito social ou algum tipo de. Bom, pois bem, eu fico aqui imaginando, isso seria muito bacana. Isso faz, agora, radinho também, a cultura. Existe uma expressão latina que se chama pecunia non olent. Isso se traduz como dinheiro não tem cheiro. Da onde vem a expressão dinheiro não tem cheiro? Roma, se você for visitar Pompeia ou qualquer ruína romana, tinha banheiros públicos, né? Banheiro público até era uma situação difícil de imaginar, porque as cabininhas não eram fechadas, então você sentava ali no trono do lado de uma outra pessoa conversando, tá uma coisa meio surreal. Eu não vou lembrar exatamente quem, mas algum político americano, romano, quer dizer, sugeriu cobrar imposto ou cobrar uma taxa pelo uso de banheiros. O cara queria fazer um troco. Né? E aí alguém reclamou, falou: pô, pera lá, mas você vai fazer dinheiro de xixi, cocô? Aí ele viria com a expressão: dinheiro não tem cheiro, pecunia non olent. Né? E é isso, uma coisa continua valendo, né? Dinheiro continua sendo dinheiro, não importa se ele foi roubado, se é narcotráfico, se é corrupção, se é extorsão, né? Ninguém se importa muito com a procedência do dinheiro, mas deveria se importar. Então, aqui o que está acontecendo nesses museus americanos, etc. e tal, é que sim, dinheiro tem cheiro. Se o dinheiro veio da sofrimento alheio, né, de mortes, de lucros indevidos, tal, esse dinheiro deveria feder, feder. Então, está aí pronto uma inovação. A gente podia fazer um dinheiro que cheirasse mal, conforme de onde ele veio. Já seria alguma coisa interessante. O que mais que eu tenho para comentar? Eu vou dar um link aqui, eu vou comentar muito rapidamente, vocês já devem ter visto isso, mas o Bruno Capelas, no Estadão, fez um bom artigo sobre as novidades da Apple. Eu sempre tive, e eu deixo isso claro, não tenho o menor problema em assumir, eu sempre tive muita resistência à Apple. É um preconceito mesmo, é meu viés cognitivo, vai, meu viés cognitivo contra a Apple, porque eu nunca gostei da postura da empresa. É uma postura que ela faz um universo fechado, onde as coisas dela só funcionam com os aparelhos dela só funcionam com os acessórios dela, e só ela fabrica o próprio hardware, e você fica preso. Você paga mais por isso, ela tem um lucro brutal com isso, porque ela não compete, não tem concorrência, né? É um universo fechado e ela cresceu pra caramba. E eu sempre fui um cara de web, e uma das coisas fundamentais de web é que a web deveria ser para todo mundo, né? A web não é uma gaiola fechada, não é uma gaiola dourada, né? Ela deveria atender, não importa qual é o browser, o sistema operacional, não importa nada, qual é o hardware, dane-se, né? Mas a Apple tinha um caminho exatamente oposto, esse caminho que eu insisto em chamar de gaiola dourada. Mas se bem que agora eu estou vendo aqui na matéria do Bruno, a Apple está indo para serviços. Mas o que eu acho interessante, que vale a pena dar uma lida aqui, é a queda nos números dos iPhones. Na verdade, é o que explicaria, em parte, essa mudança da Apple sair de hardware, porque a Apple, na verdade, é uma fabricante de hardware, né? E para serviços é porque simplesmente hardware está dando menos grana, esgotou, né? Então vale a pena ler. O Capelas aí tem um trabalho bacana. Tem um artigo que me chamou bastante a atenção, que na verdade para mim acho que é o artigo mais interessante de hoje aqui do Radinho, que é o seguinte: eu falo muito aqui sobre poluição, sobre mudanças climáticas, sobre impacto da tecnologia e tal. E aí tem uma questão, vamos imaginar, eu chamo vocês, falo: vocês são pessoas talentosíssimas e tal, e vocês vão combater a poluição atmosférica, né? Aí provavelmente quem for um pouco mais inclinado para a parte mecânica vai tentar mudar os motores, o outro vai tentar talvez fazer um carro elétrico, o outro vai ter. Vai ser muito pouco provável, vai ser uma surpresa se alguém propuser o que é o tema desse artigo que eu quero comentar agora, que é o seguinte: uma das questões que afetam o clima é a questão habitacional. Então veja que interessante. São Francisco é uma cidade que sofre pelo excesso de dinheiro, porque o que acontece, tem Google, Facebook, Twitter e tal, pagando uma fortuna para as pessoas que moram ali, né? E isso faz o quê? Que isso inflaciona o mercado, né? Causa um processo chamado de gentrificação, que é quando uma vizinhança começa a mudar, simplesmente porque começa a entrar muito dinheiro, os preços sobem e isso expulsa as pessoas e os negócios mais modestos, né, e muda o perfil de quem mora ali. Então São Francisco está sofrendo um processo de gentrificação brutal, é extremamente interessante. O que ele fala aqui é de... Esse gráfico, o que é esse gráfico mesmo? Bom, São Francisco está passando por um problema brutal, né? E aí, o que eu acho interessante dessa história é que é ali que a gente percebe esse fenômeno. Como o preço subiu monstruosamente da habitação, as pessoas vão morar mais longe, né? Como elas vão morar mais longe, o que acontece? Elas precisam se deslocar mais para ir trabalhar, né? E aí o que acontece? No que elas se deslocam mais, elas poluem mais. Então olha que interessante, se você pegar de 2000, tem um gráfico aqui bonitinho, de 2005 a 2017, que deve ser mais ou menos aí o tempo do Facebook ou do Google, seja o que for, a cidade onde cresceu, mais cresceu o número que eles chamam de commuters. Commuters é quem tem que dirigir um trajeto longo do trabalho até em casa, tá? Vamos supor, você mora aqui, trabalha em São Paulo e mora em Alphaville, trabalha em São Paulo, mora na Aldeia da Serra, sei lá, isso é um commuter. O cara tem que se deslocar muito. Em São Francisco, o número cresceu 170%. Né? É o que mais cresceu, 170% nos últimos 12 anos, porque as pessoas estão sendo expulsas da sua vizinhança, né? E isso faz com que elas sejam forçadas a se deslocar. No que elas são forçadas a se deslocar, elas poluem, porque elas vão de carro, porque você não tem uma infraestrutura pública. E aí, em alguns condados, em algumas regiões da Califórnia, esse problema é especialmente grave, né? Uma boa parte da poluição, em alguns casos, 2/3, vem justamente do transporte individual. Então, olha que interessante, se você quiser que as pessoas poluam menos, façam com que elas morem mais perto do trabalho. E para morar mais perto do trabalho, é uma combinação aí de políticas públicas, né? Não é nada necessariamente técnico, não é nada necessariamente tecnológico, né? É simplesmente o impacto social da distribuição de renda ou de uma política pública ruim. Eu, felizmente, hoje trabalho perto, moro perto do trabalho. Ótimo, vou e volto meia hora, não tem problema, não tem muito problema. Poderia ir de ônibus, não tem o metrô, adoraria ir de metrô, mas não tem. Então, eu, infelizmente, acabo indo de carro, é um luxo bastante questionável da minha parte. Eu adoraria trocar meu carro por um carro elétrico, quem sabe consigo fazer isso em algum momento. Mas veja só a questão habitacional tendo impacto na questão, de qualidade do ar. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Ah, vamos lá, vai. Acho que isso daqui, duas coisas interessantes. Está tendo um evento no MIT chamado MTech. Eu quero ir ano que vem. Acho que é um puta evento legal, eu gostaria de ir. E tem um dos artigos que foi uma palestra lá, onde uma especialista em segurança mostra que inteligência artificial, com machine learning, nessas que aprendem, sozinhas, pode ser um risco gigantesco contra qualquer sistema de defesa. Porque na hora que você bota uma máquina para ela aprender sozinha como invadir um sistema, é muito difícil você resistir, né? Então é um artigo bacana, não é a primeira vez que a gente toca nesse assunto, mas isso daqui é bacaninho, que é a história, agora para os fãs do Raul Seixas que me perdoem, né? Que Raul Seixas dizia que a gente só usa 10% da nossa cabeça animal, existe por aí o mito, né, de que o ser humano só usa 10% do cérebro, né? Isso tem até aquele filme Lucy, né, com a bonitona lá. Quando ela consegue usar 100% do cérebro, ela vira uma super criatura, tal. A questão é, não tem porquê, né, a evolução ter colocado um cérebro do tamanho do nosso para não ser usado, né? E todos os exames mostram, né, que praticamente não existe nenhuma região do cérebro que não esteja sendo usada em algum momento, né? O cérebro é usado o tempo todo. Então, isso é um mito, é difícil rastrear onde nasce esse mito. Mas a ideia de que você tem 90% do cérebro parado é uma lenda. Tanto é que qualquer derramezinho que você tiver, qualquer lesão que você tiver, tem algum tipo de impacto. Ainda mais que algumas áreas do cérebro são especializadas. Então, essa história do 10% é uma absoluta lenda. Vale a pena dar uma olhada aqui no artigo. Um outro artigo também relacionado a essa história. Aliás, eu não sabia disso. Em grande parte dos mamíferos, tá, o cérebro consome de 2 a 8% da energia da criatura, né? O nosso consome 20% o tempo todo, né? Então, como é que, se ele não está sendo usado, como é que ele consegue usar 20% da energia? Então, essa é uma lenda bizarra. Lamento se eu, sei lá, ter suas esperanças de ser um super qualquer coisa foram por terra, né? Mas é bom a gente usar o cérebro da maneira correta, não com lendas urbanas, né? E aí, aqui um artigo também com relação a lendas urbanas, a questão se o cérebro consegue crescer novos neurônios depois de adulto. A questão ninguém sabe direito. Eu achei que isso já fosse uma questão resolvida, né? Que já tivesse uma resposta clara, se a gente consegue ou não consegue produzir novos neurônios. A questão é, não conseguiram provar isso ainda. Tudo indica que a gente não consiga produzir novos neurônios. Você pode produzir novas sinapses, mas uma vez que o neurônio for para o saco, não há nenhum indício muito claro, ou pelo menos não há nenhuma pesquisa conclusiva dizendo que você cria novos neurônios. Isso é especialmente dramático para doenças como Alzheimer e outras doenças que afetam e matam neurônios. A questão é, veja bem, por mais que alguns acreditem, por mais que, sei lá, muita gente defenda e, sei lá, não é bem assim. Então, se algum de vocês conseguir provar que a gente cria novos neurônios, né, por favor, levante a mão, porque a questão ainda está em aberto. Ou seja, ouvir o radinho não necessariamente cria novos neurônios e não necessariamente aumenta a porcentagem do seu cérebro que é utilizada. Quem sabe, no máximo, a gente consegue escapar de alguns vieses cognitivos e ser um pouquinho menos bobo. Raríssimos. Um grande abraço. René de Paula Júnior aqui no Radinho. Até amanhã.